Senhores deputados, vamos então dar início à segunda audição desta manhã. Queria cumprimentar a senhora secretária-geral do Sistema de Informação da República Portuguesa. Previamente a iniciarmos a audição, ia pedir ao Sr. Vice-Presidente que desse nota de uma reunião que hoje ainda vai decorrer, de um grupo de trabalho que conviria que ficassem a par.
Eu já falei pessoalmente com os meus colegas sobre a possibilidade de encontrarmos aqui com o Sr. Francisco Arruda, que é o Presidente da ADFA, no âmbito do trabalho que estamos a desenvolver relacionado com os deficientes. E, portanto, podemos fazer esse encontro às 14h30 e, portanto, fazermos esse tipo de audição que já estava previsto há algum tempo. Se não houver problemas, portanto, então encontramos aqui às 14h30, o Sr. Presidente da ADFA está disponível e pronto, e fazemos a nossa reunião.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Está dada a informação. Solicitava aos quatro elementos, por favor, tomar a melhor nota relativamente a esta solicitação. Queria saudar a senhora embaixadora, secretária-geral de Serviços de Informação da República Portuguesa, dando nota que se iniciará esta audição com uma apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o partido requerente. Seguir-se-á uma primeira ronda com perguntas, com tempos dos senhores deputados, 5 minutos, com resposta individualizada da senhora secretária-geral, também de 5 minutos, e depois uma segunda ronda final com perguntas de 2 minutos, para quem se quiser inscrever, dos senhores deputados, e uma resposta coletiva, aí já coletiva, de todos os, a todos os senhores deputados. Saudando a presença da senhora secretária-geral e agradecendo a sua disponibilidade, passava de imediato a palavra ao senhor deputado Diogo Leão, que, à semelhança do que aconteceu na anterior audição, dispõe de 5 minutos para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, gostava de começar por saudar também pessoalmente e fazer-lhe um agradecimento particular em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela sua vinda aqui hoje a esta comissão, a pedido, por intermédio também do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para nós, no ponto em que nos encontramos, Tancos não é um tema de exploração política, mas sim para um acompanhamento muito criterioso, dado que se encontra em investigação criminal, e essa é, de facto, a prioridade. Investigação esta que terá um tempo próprio, que naturalmente nós respeitamos, mas que será, de certo, fundamental para o esclarecimento dos factos, de todos os factos e responsabilidades em torno do acontecido em finais de junho de 2017, e subsequentes desenvolvimentos. A matéria essencialmente política e de defesa nacional, no reflexo daquilo que aconteceu em Tancos, foram as iniciativas propostas e tomadas pelas Forças Armadas, com apoio do poder político, assim como as medidas do Sr. Ministro da Defesa para melhorar, alterar e reforçar os níveis e sistemas de segurança em paióis de armazenamento de material militar, a decisão de encerramento e desativação em concreto dos paióis de Tancos e a salvaguarda pública de que tudo está a ser o mais corretamente e prioritariamente feito para que nunca voltem a acontecer situações como essa. Matéria política para nós neste momento é o acompanhamento da implementação das medidas estabelecidas pelo despacho ministerial de setembro do ano passado, que abrange os procedimentos, as infraestruturas e os recursos humanos responsáveis pela segurança do armamento, das munições, dos explosivos à guarda das nossas Forças Armadas. Despacho este que estabelece mudanças profundas no aperfeiçoamento dos processos de seleção, de certificação, de formação e treino dos militares dedicados a funções de segurança, que estabelece também alterações nas normas e procedimentos para transporte de material de guerra, nas regras e formas de proceder e atualizar inventários para que haja um conhecimento instantâneo, atualizado e em tempo real de todo o material militar que está nos paióis das Forças Armadas. Mas com base na nossa legitimidade política, acompanhamos outras matérias de caráter operacional, inspetivo e disciplinar, de que nos foi dado conhecimento reservado a esta Comissão, por exemplo, relativas às averiguações e inspeções realizadas pelo Exército, o conhecimento da existência de processos disciplinares que decorreram nos prazos legais, militares de unidades aquarteladas em Tancos e outras questões ligadas aos paióis. Estas têm sido as prioridades políticas do Grupo Parlamentar do PS no seguimento do acontecido em Tancos, sendo certo que não desvalorizamos naturalmente a necessidade de compreender e esclarecer cabalmente o que realmente aconteceu em junho de 2017, mas respeitando, obviamente, o tempo da investigação e o segredo de justiça, e insisto neste segmento. Senhora Secretária-Geral, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer de todo retomar ou agitar quaisquer especulações em torno deste caso concreto, em particular depois de ter sido encontrado um conjunto significativo de material subtraído em outubro do ano passado. Mas consideramos muito pertinente a vinda da Senhora Secretária-Geral aqui, atendendo ao que se tem especulado ao longo deste ano e um mês já, sobre estarmos perante a ação, ou podermos estar perante a ação, de redes organizadas e que o material militar alegadamente em falta poderia fornecer redes terroristas em atividade na Europa e pôr a segurança dos nossos concidadãos em risco. Assim perguntava à Senhora Secretária-Geral se o Sistema de Informações da República Portuguesa identificou alguma circunstância que pudesse indicar uma ligação entre o acontecido em Tancos e movimentos conhecidos de qualquer natureza dita potencialmente terrorista. Perguntava também se as tipologias de material reconhecido e recuperado eram ou são de molde a permitir estabelecer uma ligação entre o acontecimento de Tancos e as práticas registadas nos mais recentes atentados terroristas na Europa. E, por último, se foi determinado algum procedimento complementar e que esteja atualmente em curso no âmbito dos serviços de informações que tenha resultado dos acontecimentos de Tancos, fora naturalmente uma avaliação permanente de potenciais ameaças, que faz parte da missão constante e permanente do Sistema de Informações da República Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Secretária-Geral para, em 5 minutos, dentro do tempo possível, dando 5 minutos como tempo indicativo, poder, enfim, responder às questões suscitadas. Tem a palavra, Sra. Secretária-Geral.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os senhores deputados e também os senhores jornalistas aqui presentes. Vou começar a minha resposta pelo último ponto, Sr. Deputado, das questões que me colocou e que eu agradeço. E, de facto, o Sr. Deputado referiu, e muito bem, que compete aos Serviços de Informações da República Portuguesa, designadamente aos Serviços de Informações de Segurança, o SIS, fazer uma avaliação ponderada sobre os níveis de ameaça, o nível de ameaça em relação, portanto, ao nosso país em termos global e concretamente em determinados setores. No seguimento da sua intervenção, Sr. Deputado, falou o que é que tem feito mais os serviços de informações depois do que se passou o ano passado, concretamente no caso de furto do armamento dos paióis de Tancos. Depois nós, no quadro das competências que são atribuídas aos serviços de informações, acompanhamos naturalmente de modo atento e contínuo os desenvolvimentos do caso em apreço. Como o Sr. Deputado muito bem referiu, neste momento está em curso um processo de investigação criminal sujeito aos serviços ao segredo de justiça e, portanto, também por definição das competências dos serviços de informações e faz parte da nossa lei-quadro, a partir do momento em que está em curso um processo de investigação criminal, os serviços de informações não são envolvidos nesse processo. Portanto, faz parte das nossas definições de competência. Como qualquer cidadão, como qualquer instituição pública, os serviços de informações, naturalmente, se conhecerem algum outro facto, algum outro indício, comunicarão de imediato, portanto, às entidades responsáveis no âmbito do processo de investigação criminal. Mas, portanto, eu queria deixar claro que os serviços de informações da República não participam no processo de investigação criminal em curso e, portanto, processo esse, como o Sr. Deputado disse, está sob segredo de justiça. No âmbito também das nossas competências, acompanhamos concretamente o tráfico ilícito de armamento, incluindo em termos de crime organizado e em termos internacionais, na medida em que as circunstâncias que podem envolver agentes, esses sim, que poderão potenciar ameaças, são objeto da nossa ação e da nossa investigação dentro do quadro, repito, que incumbem aos serviços de informação e que estamos naturalmente particularmente atentos a eventuais ligações com potenciais, a extremismos, a atos de violência e a outras redes e a redes criminosas internacionais que poderão, portanto, lutar eventuais ameaças para Portugal. Nesse contexto, nós mantemos um contacto estreito, constante, com as forças de segurança, com as forças armadas, designadamente no quadro da UCAT, mas também com os nossos parceiros e com os nossos congêneres internacionais. A troca de informação é essencial nos dias que correm e certamente que os senhores deputados compreenderão que é essencial, repito, nos dias em que correm, nós mantermos os nossos contactos internacionais nessas áreas. Posto isto, na nossa percepção, o nível da ameaça mantém-se moderada e não temos objetivamente indícios nem elementos que nos levem a alterar a avaliação de moderada para a situação em Portugal. Portanto, creio que já ter respondido ao Sr. Deputado, os procedimentos em curso, portanto, de contactos com os outros serviços e com as forças de segurança são constantes, são permanentes. Nós constituímos naturalmente um elemento muito importante quando nós procedemos à avaliação da ameaça. Nós temos naturalmente as nossas fontes, os nossos canais próprios e os critérios específicos para proceder a essa avaliação. Mas, de facto, não foi partilhada connosco, nem nós dispomos de nenhum elemento que nos leve a reavaliar a situação para aumentar o nível de ameaça em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Secretária-Geral. Muito obrigado. Vamos então dar início à primeira ronda. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Doutora Graça Mira Gomes, Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, agradecendo a sua presença aqui, numa altura em que, enfim, muita gente já está de férias, mas o Parlamento não se exime de exercer a sua atividade num assunto tão importante. De facto, o requerente desta audição foi o Partido Socialista, embora ela venha na sequência de uma audição anterior do Sr. Ministro da Defesa Nacional, requerida pelo PSD e motivada por uma manchete do Semanário Expresso que dava conta de que o material de guerra furtado nos países nacionais de tanques no ano passado não estava completamente recuperado, ou que parece, ao contrário daquilo que era do conhecimento público, e o material ainda em falta, embora uma quantidade bem mais menos significativa do que aquele que foi furtado e posteriormente recuperado, continuaria a constituir perigo para a segurança nacional, designadamente poder servir de base para a atividade criminosa ou mesmo terrorista. E, portanto, entendemos que não existia aqui, não continua a não existir, uma narrativa minimamente coerente entre aquilo que é do conhecimento público e as informações que quer o Exército, quer o Governo prestam aos portugueses. E, portanto, há algum alarme social e consideramos, aliás, que o caso do furto dos países nacionais de tanques representa uma falha muito grave na qualidade da segurança em Portugal. Esta não é, tal como a anterior, não são a primeira audição que é efetuada aos Serviços de Informação da República Portuguesa sobre este assunto. Anteriormente tivemos aqui o seu antecessor no cargo. E seja ao nível dos Serviços de Informação da República Portuguesa, seja ao nível do Sistema de Segurança Interna, aquilo que nos foi dito na altura e que foi, aliás, reafirmado na audição anterior que tivemos com a Sra. Secretária-Geral do Sistema do Serviço de Segurança Interna, é que, relativamente ao furto, e foi um furto, enfim, de material de guerra perigoso, enfim, toda a quantidade, é que os serviços de informação, os serviços de segurança interna, e penso que corroborará essa informação, porque foi aquela que foi dada pelo seu antecessor, neste caso os serviços de informação da República Portuguesa, só tiveram conhecimento do mesmo a posteriori, cerca de 24 horas depois, através de um comunicado do Exército, reproduzido na comunicação social. Portanto, este é um primeiro facto que, embora não seja novo, já decorre das audições efetuadas aqui há meses, é um facto que diz muito sobre a questão da segurança que eu referi anteriormente. Agora, numa fase subsequente, e uma vez que essas audições foram ainda durante a altura em que o material estava por recuperar, a partir do momento em que o material de guerra foi recuperado, eu gostava de perguntar à Senhora Secretária-Geral quando é que os Serviços de Informações da República, neste caso o SIS, teve conhecimento do material recuperado e como e quem informou o SIS dessa mesma recuperação. A segunda questão é uma, digamos, uma avaliação qualitativa relativamente àquilo que, enfim, está na origem na base destas audições, isto é, uma notícia de jornal, uma manchete e depois um desenvolvimento nas páginas de interiores, um desenvolvimento profundo nas páginas interiores desse mesmo semanário, Semanário Expresso, em que, citando fontes do Ministério Público, se diz que o material por recuperar, ainda que uma pequena parte, põe em causa a segurança interna. Isto é, se também é essa a avaliação que o SIS faz, ou o CIRP faz, relativamente ao material que ainda falta. Isto é de modo, ainda que numa quantidade menor, é de modo a pôr em causa a segurança interna, e pode ser usado para perpetrar atos criminosos ou terroristas, e nesse caso justifica que haja algum alarme social e que haja toda a atenção das autoridades relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Embaixadora, Sr. Secretário-Geral, para responder. Disponho de 5 minutos como tempo de referência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. A primeira pergunta, se eu bem compreendi, era em relação ao material que foi recuperado, se não me engano, na chamusca, se quando é que o SIS ou o CIRP tinha sido informado e em que circunstâncias e por quem. Em relação ou à altura precisa em que fomos informados, eu, no dia 18 de outubro, ainda não tinha tomado posse, mas pude naturalmente falar sobre o assunto com os meus serviços e o que eu lhe posso dizer é que tivemos uma informação, portanto, muito célere e que tivemos conhecimento através dos nossos parceiros institucionais, designadamente a Polícia Judiciária. Portanto, Polícia Judiciária que está fazendo, portanto, parte integrante da investigação, segundo podemos já também constatar. Em relação em relação à primeira pergunta do Sr. Deputado. Em relação à segunda questão que o Sr. Deputado colocou e que tem a ver com referências que vieram ao lume na comunicação social sobre eventualmente faltarem algum material de guerra em relação, portanto, ao que estaria à guarda nos paiões de tanques. Portanto, sem querer de maneira nenhuma deixar de dar conta de que a partir do momento em que eventualmente haverá material de guerra ou qualquer tipo de armamento que não está, portanto, na posse do seu verdadeiro proprietário e, portanto, em circunstâncias de devida guarda, obviamente que são preocupações securitárias que são relevantes e que damos a maior atenção e que seguimos de perto. Agora, neste caso, portanto, queria dizer que nós levamos muito a sério e não estamos de maneira nenhuma a pôr o assunto em segundo plano. O que eu queria dizer é que foi um elemento, portanto, que surgiu à luz da, portanto, da comunicação social. Eu não tenho elementos concretos. O processo encontra-se, como tive já a ocasião de referir, sobre o segredo de justiça, portanto, caberá às entidades que prosseguem a investigação e que são responsáveis pela mesma avaliar exatamente do que é que está em causa e quais são as potencialidades de utilização e que poderão pôr em causa, portanto, digamos, a segurança dos cidadãos portugueses. Agora, eu, se me permite dizer, é que se eu tivesse mais elementos concretos poder, e que se fossem realmente comprovados, eu poderia fazer uma avaliação e poderia fazer uns cenários plausíveis, portanto, mas neste momento, como eu não tenho, como eu não disponho de informações concretas e, portanto, de factos, não posso estar a fazer avaliações que sejam mais apuradas. Não estamos, portanto, em medida de me pronunciar sobre esse envolvimento concreto, mas queria separar, se o Sr. Deputado me permite, os dois elementos que referiu na sua última questão. Eu queria separar a questão do alarme social e a questão de toda a atenção das autoridades. Ou seja, eu estou em crer que as autoridades, nomeadamente os serviços de informação, eu posso assegurar de informações porque eu falo, portanto, em nome dos serviços de informações, nós levamos com a maior seriedade e com um tratamento tão profundo quanto possível uma questão desta natureza. E, portanto, eu estou em crer que também os outros serviços e forças de segurança e as forças armadas trabalham com a mesma e com o mesmo empenho e com a mesma seriedade no assunto. Em relação a eventuais questões de alarme social, pois eu repito que na nossa avaliação global para Portugal se mantém a um nível, portanto, moderado e que, portanto, não me parece que haja questões de alarme social. Agora, também queria pôr à consideração dos senhores deputados o seguinte facto, é que a partir do momento em que há uma arma qualquer, um material qualquer, como eu disse, que não está na posse do seu devido proprietário, que não está guardado dentro das coisas de segurança, estou a falar em hipóteses, portanto em hipótese, obviamente que poderá ser utilizada para uns fins que não são os devidos, não é? Poderá tanto ser utilizada, portanto, no quadro de uma atividade extremista, poderá ser utilizada, portanto, para outro efeito qualquer, um furto mais violenta, etc., ou até poderá ser utilizada por um indivíduo que não esteja na posse das suas faculdades mentais e que utiliza a arma e, portanto, nessa medida, mais uma vez, os serviços de informações da República procuram acompanhar atentamente essas potencialidades. Portanto, as ligações que poderá haver aqui são, de facto, um elemento que são sempre tidos em conta, mas num quadro, digamos, em que eu não tenho mais elementos concretos, não posso avançar mais sobre o assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Tem a palavra agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu junto-me com a maior das sinceridades à satisfação que já aqui foi expressa pela presença da Sra. Embaixadora Graça Mira Gomes, enquanto responsável dos Serviços de Informações da República Portuguesa, nesta reunião da Comissão de Defesa Nacional. E sublinho, como fez o meu colega Diogo Leão, a importância que nós atribuímos do ponto de vista institucional e em termos de informação à sua presença aqui, embora num quadro que é o de uma reunião aberta. Eu tenho maior respeito pela presença da comunicação social nas reuniões da Comissão de Defesa Nacional, mas também tenho a noção dos limites que a abertura da reunião coloca à resposta às questões que eventualmente lhe possam ser colocadas sobre esta matéria. O que eu registo de uma forma muito clara é que a senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa considera que o grau de ameaça não há razões para que ele tenha sido alterado. E até sublinhou, com toda a clareza, que não foi partilhada pelos serviços congêneres com os quais temos relações e dos quais recebemos e aos quais damos informações, não foi partilhada nenhuma informação que levasse a que esse grau de ameaça fosse alterado e ele continua a ser um grau de ameaça moderado. Eu acho, aliás, e citando o Sr. Deputado do PSD, que fez a primeira intervenção, que devíamos ter a preocupação de não contribuir para que esta história, que é uma história triste e infeliz, se transforma em alarme social. A nossa postura é exatamente a contrária da criação de alarme social à volta de uma questão que é uma questão grave, mas que teve uma resposta também, há que sublinhá-lo, muito eficaz e muito rápida das Forças Armadas. Nós tivemos o privilégio, ainda há relativamente pouco tempo, e graças à diligência e ao apuramento da Comissão de Defesa Nacional, de visitar as instalações do Marco do Grilo, dos paióis, para onde foi recondicionado uma boa parte do material que tinha estado em tanques. E vimos a forma como os três ramos das Forças Armadas, o Exército, evidentemente, em primeira linha, mas depois também a Marinha e a Força Aérea, repensaram todos os esquemas de segurança dos seus materiais estocados nos vários paióis disponíveis pelo país. Eu acho, aliás, que a entrega em condições que ainda não estão em condições de poder ser divulgadas, e provavelmente que isso há até mesmo a entidade investigadora não tem condições para poder, sobre essa matéria, dizer alguma coisa ou não sabe, mas a entrega da maior parte do material, até houve referências na comunicação social, é que a entrega que teve lugar na Chamusca teria sido superior àquilo que estava restado, como que teria sido eventualmente desviado dos paióis de tanques, é um sinal positivo. Não quero ser excessivamente otimista, nós somos sérios e estamos preocupados, mas não estamos numa lógica de alarme e, pelo contrário, congratulamos-nos com a forma como as Forças Armadas, a tutela política das Forças Armadas e os serviços de informação que a senhora embaixadora aqui hoje representa têm respondido àquilo que é o grau de ameaça com que o país está confrontado. Pelo contrário, eu acho que isto vem até ao arrepio daquilo que se tem vindo a verificar, a acreditar nos dados da comunicação social em matéria de recolha de armas ilegais no nosso país. Ninguém falou disso, mas nós temos tido uma campanha que em parte teve origem nos Serviços de Informações da República, aos quais eu presto mais uma vez a minha homenagem, suspeita de quem teve 4 anos de trabalho em conjunto enquanto membro da Comissão de Fiscalização, mas conheço a qualidade desde os tempos do seu antecessor, a cujo trabalho também presto aqui homenagem, mas a campanha de recolha de armas ilegais tem sido, aparentemente, de acordo com o que tem vindo da comunicação social, um êxito imenso. Como, aliás, o que aconteceu com o Daesh e com o chamado Estado Islâmico, quando perdeu o território de que dispunha na Síria e no Iraque, apesar do contexto continuar a ser profundamente complicado até no plano internacional. E a senhora embaixadora conhece isso melhor que ninguém, e não lhe vou fazer perguntas sobre essa matéria, até partindo da sua experiência riquíssima da nossa representação na OSCE. Mas a verdade é que, ao contrário do que alguns previam, a perda de território pelo Daesh e pelo Estado Islâmico não se traduziu num aumento de atentados na Europa Ocidental. E para terminar, e já agora, não é por acaso que nós, ou não é só porque temos sorte, ou porque temos um clima muito favorável, ou que somos um povo de grandes costumes, que nós não temos tido atentados na nossa terra. É porque nós temos serviços de informações que funcionam muitíssimo bem. E temos forças de segurança que também funcionam muitíssimo bem e que estão coordenadas com os serviços de informações. Uma das coisas mais importantes que a senhora embaixadora disse aqui, na sua intervenção inicial, foi que o SIS tinha recebido informação da Polícia Judiciária sobre... E isso é muito importante, isso está em contradição com algumas coisas que vimos publicadas e algumas posições que vimos assumidas aqui. E, portanto, era isso que eu queria sublinhar, mais uma vez, com um profundo respeito por si e admiração e pelos serviços que tutela, quer o SIS, quer o CIED. Muito obrigado.
Muito obrigado,
respeitei senhor. Os tempos, Sr. Presidente.
Relativamente, Sr. Deputado. Digamos que está num processo de melhoria contínua. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixadora, não sei se quer responder ou dizer algum comentário ao que foi dito pelo Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado, pelas amáveis palavras e pela referência também à importância da coordenação entre os Serviços de Informações da República Portuguesa, os Serviços e Forças de Segurança e também, nomeadamente, com as Forças Armadas. E era este aspecto o último que eu me permitiria relevar, que ainda aqui não referi. Existe uma colaboração não só através dos Serviços de Informações de Segurança, mas também do CIED, com o SISMIL, nomeadamente em termos de recolha de informações e de partilha de informações, e contribui também o SISMIL com os seus elementos e com que são valiosos também para a nossa avaliação de ameaça nas áreas específicas militares, designadamente, que lhes estão atribuídas por lei. Gostaria também de, mais uma vez, salientar, se me é aqui permitido, o que se trata, a nossa avaliação em termos de ameaça, concretamente em termos de ameaça de extremismos violentos, de entidades ligadas a terrorismo internacional. Como o Sr. Deputado João Soares referiu, a situação, designadamente em países europeus e em Portugal, é fruto de um trabalho árduo e da cooperação intensa, designadamente, entre os serviços de informações dos vários países, mas também, obviamente, das outras entidades competentes nesta área. E eu não queria de maneira nenhuma que ficassem, enfim, com a impressão de que a situação, digamos, não é de risco. Não é assim a nossa percepção, não é? De facto, ainda existem situações complicadas, nomeadamente em teatros de conflito, que podem extrapolar para a Europa ou para os nossos vizinhos mais imediatos. De qualquer maneira, reitero que a colaboração é intensa com os outros serviços internos e externos, e queria também salientar que não existe, para o meu conhecimento, nenhuma ameaça de ordem terrorista ou de extremismos dirigida especificamente a Portugal. Portanto, a nossa percepção é que temos que continuar extremamente atentos, vigilantes, e acho que isso incumbe, antes de mais, aos serviços de informações da República Portuguesa, mas também a outras forças, mas incumbe também a todos os cidadãos portugueses estarem vigilantes, porque, infelizmente, nós já assistimos em outros países europeus a casos em que foi um indivíduo sozinho, que tinha sido aliciado para extremismos, para dados de extremismo violento, numa época até recente, ou que tinha perturbações psicológicas e que praticou um ato isolado, e, portanto, eu queria aqui deixar essa nota clara, não é? E acho que é importante também nós fazermos um alerta, que de facto nós trabalhamos afincadamente, intensamente, faz parte das prioridades, que aliás já tive a ocasião de referir quando vim aqui à audição parlamentar, que é de facto as nossas prioridades dos serviços, mas queria aqui dizer que é o nosso trabalho, mas é também, eu acho, que uma consciencialização da população portuguesa em relação a situações de segurança. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária-Geral. Se me é permitido, como Presidente, sublinhar este aspecto importante pedagógico para os nossos cidadãos, no sentido de ouvir estas palavras que a Sra. Secretária-Geral agora referiu. Queria dar continuidade à audição e, portanto, passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, em representação do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Embaixadora, Secretária-Geral dos Serviços de Informação da República Portuguesa. E comecei por referir o seguinte, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, efetivamente, consideramos que o caso do roubo de armamento em tanques no ano passado foi um acontecimento de uma certa gravidade, de grande gravidade mesmo, e que pôs em causa, enfim, de uma forma ou de outra, uma das funções elementares do Estado, que é na questão da defesa. Portanto, houve aqui uma falha do Estado. Do Bloco de Esquerda, logo, imediatamente, pediu todos os esclarecimentos necessários ao Ministério da Defesa Nacional, e entendeu, e é nosso entendimento, que os responsáveis deverão ser, enfim, identificados o mais rapidamente possível e punidos. Depois assistimos um conjunto de audições aqui na Comissão de Defesa, também a nível de debates parlamentares, e inclusivamente diversas declarações de responsáveis políticos e militares, que tinha havido falhas nos sistemas, portanto, dos paiões nacionais de tanques, que inclusivamente enfim, que face ao aparecimento de uma caixa a mais na chamusca em outubro do ano passado, que isso ter sido devido a uma ligeira discrepância, que o inventário teria sido mal elaborado. Também a própria Procuradoria-Geral da República, logo imediatamente a seguir ao furto, veio dizer que, enfim, poderia haver suspeitas de associação criminosa, tráfico de armas internacional, terrorismo internacional. E, entretanto, tivemos, há pouco tempo, de acordo com uma notícia no órgão de informação, que nem todo o material teria sido encontrado. É evidente que isto poderá não ser considerado um alarme social, mas não deixa de causar alguma preocupação ao país, tendo em conta o tempo que isto leva, portanto, a identificar os responsáveis. Isto é uma espécie de novela, inclusivamente há responsáveis também que disseram que até poderiam ter havido furto de material militar, poderiam não ter havido roubo, e o país exige que, tão rápido quanto possível, se ponha termo a esta situação, tendo em conta que os últimos dados que conhecemos, a ser verdade, não obstante serem noticiados por um órgão de comunicação e estarem em segredo de justiça, o que é certo é que tivemos conhecimento, de acordo com um recurso dos procuradores do Ministério Público, onde diz que estão à solta 30 cargos de explosivos usados para explosões cirúrgicas e controladas, 3 granadas ofensivas, 2 granadas de gás lacrimogéneo e um disparador de descompressão. E mais, disseram ainda que a segurança nacional estava em perigo enquanto os assaltantes não fossem capturados, que o material não recuperado devia ser utilizado na criminalidade violenta, em atentados terroristas com explosões de ATM ou ataques a carrinhas de valores. Portanto, isto quer se queira, quer não, já era preocupação. Portanto, efetivamente, é necessário chegar a conclusões de forma célere, não obstante a investigação esteja a cargo, a investigação criminal do Ministério Público, portanto da Polícia Judiciária. As questões que queria colocar à Sra. Procuradora são as seguintes. Considerando que já nessa altura era o Ministério Público que estava a conduzir o processo, por que razão, no entendimento da Sra. Procuradora, é que a Polícia Judiciária Militar não chamou logo a Polícia Judiciária, efetivamente? E se o facto de se ter recuperado uma caixa a mais, se isso é considerado uma ligeira discrepância? Ou se não considera que poderemos ter outras caixas de material que não tenham sido inventariadas e que estejam à solta, também neste momento? Portanto, isto gera, não deixa de gerar preocupação. Porque não se sabe. Por outro lado, se isto ser considerado verdade, que existe todo este material ainda por recuperar, este material à solta, se se vier a confirmar a apreensão desse material, se isto não poderá pôr em causa a credibilidade de algumas instituições, como o próprio Exército, as Forças Armadas ou até o próprio Ministro da Defesa Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Secretária-Geral para, em 5 minutos, responder às questões, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado, pelas suas observações e pelas suas perguntas. Eu compreendo perfeitamente as preocupações dos cidadãos, as preocupações securitárias em geral e mais uma vez queria aqui reiterar que em qualquer dos casos as preocupações securitárias são relevantes e nós, nos Serviços de Informações da República Portuguesa e concretamente o SIS, consideramos de forma atenta e cuidada qualquer elemento, qualquer indício que possa pôr em causa a segurança interna portuguesa no quadro das competências que estão atribuídas aos Serviços de Informações. E mais uma vez refiro que neste caso, portanto, são eventualmente armas ou armamento militar que não estão, portanto, na posse do seu titular e que, portanto, há sempre, em teoria, há sempre potencialidades de utilização ou de dano que são ligados a esse tipo de armamento e que poderão, de facto, ter, eventualmente, impactos negativos. Quer junto, enfim, da população que se preocupa com o assunto, quer eventualmente até em atos concretos. Isto dito, como o senhor deputado frisou, portanto, se faltar uma caixa, se está uma caixa que está a mais, enfim, isto são tudo eventualidades e elementos que são certamente considerados no quadro do processo criminal em curso e sobre o qual eu não posso senão deixar de trabalhar em cenários de eventualidades e, portanto, de referir que se inserem neste caso, não é? Portanto, poderão eventualmente ser usados, pois eu já disse, pois poderão, porque é uma arma que não está no seu verdadeiro titular. Agora, não posso desenvolver mais sobre o assunto. Mas não queria, mais uma vez, de sublinhar que é um assunto que nós acompanhamos com maior atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Muito bom dia. Queria, em nome do CDS, saudar a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, a Dra. Graça Mir Gomes. Sabemos que parte das matérias que estão aqui a ser abordadas são anteriores à sua posse. Agora, relembramos que a Sra. Secretária-Geral responde aqui pelos serviços e procedimentos que dependem de si e vamos procurar centrar as questões também aí. Na audição do seu antecessor, o Dr. Júlio Pereira, em 27 de julho do ano passado, ele disse-nos que teve conhecimento através do SIS, que por sua vez teve conhecimento nessa mesma data através da comunicação social do assalto a tancos, ou seja, no dia 29 de junho. Houve, entretanto, uma notícia que foi publicada depois dessa mesma audição, que diz que quer o SIS, quer o CIED, numa reunião, teriam sido informadas, não depois pela comunicação social, mas antes, na manhã, dia 29 de junho, numa reunião às 10 horas, pelo SISMIL, pelas informações militares, ou seja, antes do Exército ter difundido o comunicado. Sr. Secretário-Geral, teve a oportunidade de averiguar, afinal, como é que o SIS teve conhecimento do assalto a tanques? Foi pelo comunicado do Exército ou foi nesta reunião e a informação não chegou atempadamente ao CIRP? E, portanto, como lhe disse, não vou fazer perguntas também sobre a investigação criminal que está em segredo de justiça, mas para nós a podermos avaliar como está a ser acompanhado em matéria de segurança o assalto a tanques e os seus desenvolvimentos, há vários factos que são noticiados na comunicação social que carecem de esclarecimento, designadamente se o SIS teve acompanhamento desses factos porque foram noticiados na comunicação social ou se os seus canais próprios funcionarem. A última notícia que tivemos e que foi publicada diz respeito a um recurso que foi apresentado pelo Ministério Público, que considera, e cito, que a existência de armamento subtraído na posse de desconhecidos representa um perigo para a segurança interna, que a quantidade de explosivos e munições que não estão recuperados se traduzem num risco. E a pergunta que eu faço, Sra. Secretária-Geral, é se concorda ou discorda desta alegação do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público está enganado quando diz que há riscos e perigo para a segurança interna. E na sequência desta questão, perguntar-lhe também se foram alterados os procedimentos na sequência da falta de informação e da dificuldade de circulação desta mesma informação, fazendo com que serviços de informação tenham as notícias pela comunicação social e não pelos canais próprios. Por isso também, Sr. Secretário-Geral, eu pergunto se o CIRP teve conhecimento do telefonema que a Polícia Judiciária Militar recebeu, dizendo-lhe onde estavam as armas e se teve esse conhecimento, por quem e quando. se soube que foi a GNR de Loulé, ou a GNR de Loulé, que foi pedido apoio na recuperação desse material, se sabe porquê, soube quando, ou soube pela comunicação social, mais uma vez. Se soube que a Polícia Judiciária esteve horas à espera à porta do quartel para poder entrar. Quando é que teve conhecimento disso? Ou soube também só pela comunicação social? Se soube que, como já foi aliás perguntado aqui hoje, que foi recuperada uma caixa a mais, que aliás já nos foi confirmado que essa caixa a mais efetivamente tinha sido recuperada. Se soube pela comunicação social, depois aliás da audição que foi feita aqui, na Comissão de Defesa, ou soube pelos canais próprios. Se o CIRP sabe qual é o material que foi furtado, se tem a listagem, e qual foi o recuperado. E, portanto, se conseguiu avaliar qual é a discrepância entre eles. E, no fundo, esta questão é, para nós, fundamental para avaliarmos a forma como os procedimentos estão a ser seguidos e que alterações é que é necessário serem feitas. Ou seja, o seu antecessor teve a ocasião de dizer aqui na audição que a questão do material militar é uma questão de segurança militar, está no âmbito da defesa. Mas a partir do momento em que as coisas desaparecem das instituições militares, transforma-se também num problema de segurança interna. Porventura, estou a citar, não terá havido a imediata noção desse facto e daí a origem desse atraso. Enfim, penso que estará eventualmente apreendida a lição em relação a isso. Ora, a minha pergunta é exatamente essa, Sra. Secretária-Geral. A lição foi aprendida ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. São várias perguntas. O Sr. Secretário-Geral dispõe tempo indicativo 5 minutos, usou o tempo necessário para esclarecer os assuntos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu queria, antes de mais, fazer uma espécie de ponto prévio. Efetivamente, eu não estava ainda nestas funções quando se deu esse acontecimento em Tancos, mas efetivamente eu estudei o assunto na medida das minhas possibilidades e estudei, nomeadamente, a fita do tempo que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro teve ocasião de agora aqui referir. Não sei se de memória vou conseguir responder a todas as suas perguntas, mas queria dizer que institucionalmente, pois com certeza que eu sigo aqui na mesma linha que o meu antecessor em dois pontos, nomeadamente fundamentais. O primeiro, como já tive aqui a ocasião de referir, é na colaboração com as outras forças e com os serviços de segurança e com as outras forças, nomeadamente também com as Forças Armadas, e depois, por outro lado, é o estrito cumprimento da lei e o estrito cumprimento do segredo de justiça de um processo judicial que está em curso sobre uma matéria, como nós tivemos aqui mais uma vez a ocasião de ver, de grande sensibilidade e de grande interesse para todos nós. Portanto, estes pontos prévios feitos, eu queria dizer que se o Dr. Júlio Pereira, na ocasião em que esteve aqui com os senhores deputados, disse que teve conhecimento, portanto, dos factos através do SIS e o SIS através da comunicação social, pois o senhor Dr. Júlio Pereira, com certeza, que respondeu em plena consciência, portanto, é isso que se mantém. Eu também tive a ocasião de aqui já dizer, em resposta a um senhor deputado, que no que respeita, portanto, à recuperação do material que foi feito posteriormente, embora eu também ainda não estivesse em funções, que, de acordo com, enfim, os meus serviços, foram informados, portanto, da recuperação do material através dos seus contactos permanentes que mantêm com os outros serviços e com as outras forças e, portanto, nomeadamente, neste caso, foi concretamente com a Polícia Judiciária e, portanto, que foram informados de forma célere. Em relação, eu não posso dizer se foi no próprio dia ou no dia a seguir, porque eu mais uma vez não estava em funções, mas o que me disseram é que foi, portanto, não, foi uma, praticamente, foi logo assim que a própria Polícia Judiciária tinha sido informada. E, portanto, em relação à confrontação entre o, portanto, do material que estava, portanto, armazenado em tanques, o que foi recuperado, se há uma caixa a mais, se há uma caixa a menos, pois está um processo judicial em curso. Eu posso dizer que temos a informação disponibilizada, nomeadamente através portanto, das entidades militares competentes e, portanto, que os meus serviços estão a trabalhar sobre o assunto, mas não vou avançar mais nada. Acho que não me cabe a mim aqui avançar, aliás, sobre um processo que está a decorrer. Se os canais funcionam, se os procedimentos devem ser melhorados, pois os procedimentos, quaisquer procedimentos, podem ser sempre melhorados, mas isso eu tenho que dizer que nestes meus meses de experiência que levo à frente portanto, neste cargo, eu creio que a informação corre de modo permanente com os seus homólogos, os serviços falam com os seus pontos de contacto nas várias entidades, sejam elas no seio da UCAT, sejam elas de modo mais informal. A UCAT, aliás, está potencialmente permanentemente reunida, há reuniões ordinárias, há reuniões extraordinárias, as entidades que nelas participam são do conhecimento dos senhores deputados e, portanto, o que eu posso dizer é que, da minha experiência à frente dos serviços nestes últimos meses, eu acho que os procedimentos estão bem aliados e que funcionam. Funcionam não só para assuntos desta natureza concreta, mas também funcionam naturalmente para outras situações em que há avaliações e ponderações a fazer de forma mais urgente. Se eu acho que há dificuldade na circulação da informação, no que me respeita, no respeito aos serviços de informações, faz parte da nossa definição, do nosso job, ir procurar a informação, não é? Portanto, esteja descansado, Sr. Deputado, que enquanto eu estiver neste lugar, nós faremos o possível para obter sempre dentro dos nossos enquadramentos legais e sempre de acordo com as nossas competências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária-Geral do CIRP, os nossos cumprimentos. Eu diria que nesta audição precisamos de recorrer a alguma boa vontade para conseguir encontrar um assunto palpável, tendo em conta aquilo que está em causa, tendo em conta as competências próprias dos Serviços de Informações da República. Porque, vamos ver, estas audições foram motivadas por uma notícia que saiu no Semanário Expresso, que se prende com um incidente processual do âmbito de uma investigação criminal em curso. Em concreto, o Ministério Público pretenderia manter sob escuta 6 suspeitos, o juiz de instrução achou que isso não se justificava e o Ministério Público, nas suas alegações, recorreu dessa decisão e nesse recurso fundamenta a sua pretensão de manter esses suspeitos sob escuta com base na ideia, na imputação de que ainda há explosivos à solta dos que foram roubados, furtados em tanques. Ora bem, então a questão que se poderia colocar à Sra. Secretária-Geral era se os Serviços de Informações da República sabem que andam explosivos à solta. Os explosivos à solta certamente andarão. A questão é saber se tem algum conhecimento de que aqueles explosivos que teriam sido furtados em tangos seriam à solta, o que convenhamos que é uma pergunta um pouco insólita, porque mesmo que soubesse não nos diria, por imperativo legal. E portanto eu creio que nos arriscamos a tornar um pouco estas audições, em transformar um facto grave, que foi o que ocorreu em tangos, numa espécie de folhetim parlamentar que não é muito prestigiante para esta Assembleia. Eu lembro que a audição que teve lugar logo após os acontecimentos tangos do seu antecessor, Dr. Júlio Pereira, tinha que ver com o facto de ele ter afirmado que só tinha tido conhecimento dos factos pela comunicação social. Eu diria que se tivesse tido conhecimento antes deles ocorrer, eles tivessem ocorrido, isso era mais grave, de facto, do que ter sabido pela comunicação social. E, portanto, na altura questionou-se se os serviços de informações não deviam ter sido informados mais cedo e terem sido informados de imediato. Enfim, essa questão, de facto, era uma questão relevante que podia ser colocada. Agora, perante, no ponto em que estamos, a única questão que creio que faz sentido colocar à Secretária-Geral dos Serviços de Informações é se, à luz das notícias recentes sobre este caso, a primeira questão é saber se houve algum acompanhamento, alguma monitorização por parte dos serviços de informações de tudo aquilo que tem rodeado o que aconteceu em Tancos. E finalmente, em face das notícias mais recentes, se considera que estas imputações que vieram a público relativamente a explosivos não recuperados, se considera que há alguma alteração sensível, se isso pode significar um aumento sensível de uma eventual ameaça à segurança pública, eventualmente de natureza terrorista ou de natureza de outro tipo de criminalidade que também utiliza explosivos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra assim a Secretária-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua intervenção, Sr. Deputado António Filipe, e as questões que me colocou. De facto, se os serviços de informações tivessem sabido antes, se tivessem havido indícios e os serviços de informações não tivessem partilhado, como qualquer cidadão comum, como eu já disse aqui, que é a responsabilidade de informar as autoridades policiais competentes quando há este tipo de coisas, pois com certeza que nós estaríamos a cumprir a nossa missão e os nossos objetivos. Portanto, eu agradeço ao Sr. Deputado ter colocado as questões nesses termos. Em relação ao que foi feito logo imediatamente após termos tido conhecimento do que se tinha passado, depois, como eu já tive a ocasião aqui de dizer, depois nós entramos em contacto com os nossos serviços congêneres para ver se haveria algum indício ou alguma preocupação que teríamos de ter devidamente em conta e depois, obviamente, que também acionámos os nossos contactos internos e as nossas fontes para tentar apurar se haveria efetivamente aqui algum elemento que poderia levar-nos a concluir que era necessário, em termos globais, pois estar mais atentos e mudarmos a nossa avaliação do nível de ameaça de moderado. Portanto, em termos globais, na altura manteve-se, e neste caso concreto eu continuo, portanto, e hoje mantém-se também como moderado. Queria também dizer ao Sr. Deputado que eu compreendo as suas preocupações, como aliás partilhadas por nós todos, provavelmente aqui à volta da mesa, sobre o facto de eventualmente existir material militar ou armas que não estão na sua devidamente, portanto, na posse, como eu já referi, do seu verdadeiro titular e que poderão eventualmente ser usados em certos tipos de ações que eu também já aqui descrevi e não estou em medida efetivamente avançar mais nenhuma consideração, porque eu já portanto tive a ocasião de dizer que o caso está sob investigação e que eu não tenho elementos concretos que me possam fazer neste momento qualquer tipo de avaliação mais, enfim, desenvolvida. Agora, queria mais uma vez reiterar que nós temos que estar atentos a todas as potencialidades de utilização para armamentos que não estão na sua devida, na posse portanto, dos seus titulares. E queria também sublinhar que os serviços de informações de segurança acompanham, portanto, esta matéria com grande atenção, como aliás já foi dito também por outro senhor deputado aqui à volta da mesa, e nós temos, digamos que, dado, se me permitem, a falta de modéstia, alguma produção meritória nessa área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Chegámos ao fim da primeira ronda. Eu desejava saber se os senhores deputados desejam colocar na segunda ronda alguma questão. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não sei se há mais questões. Não havendo, tem 2 minutos, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária-Geral, pedi para me inscrevi-me porque a Sra. Secretária-Geral disse-me que poderia ficar descansado. E eu, com toda a franqueza, não fico. Não fico porque perguntei à Sra. Secretária-Geral se o Ministério Público teria ou não razão em considerar que existe perigo para a segurança interna. A Sra. Secretária-Geral não me respondeu. E também sobre um conjunto de factos que foram noticiados na comunicação social, desde logo relativos à recuperação parcial, como sabemos hoje, do material furtado em tanques, e designadamente sobre o facto da Polícia Judiciária ter ficado barrada à porta do quartel, e a Sra. Secretária-Geral também nada nos disse sobre isso. Não é matéria que esteja em segredo de justiça, não é matéria que ponha em causa a investigação, é matéria que tem a ver com o conhecimento que os serviços possam ter tido pela comunicação social ou não, ou pelos canais próprios, e que para nós é relevante. A Sra. Secretária-Geral respondeu-me, e bem, e ainda bem que o fez, dizendo que teria sido a Polícia Judiciária que a teria informado daquilo que seria a recuperação. Nós só notamos que a própria Polícia Judiciária foi barrada à porta do quartel e só teve informação depois do material ter sido recuperado. E, portanto, é aquilo que consta da comunicação social e, portanto, aquilo que nós solicitamos é informação sobre esta matéria, que não está, julgo eu, em segredo de justiça, até porque aquilo que nós estamos a falar é nos procedimentos entre os diferentes serviços que se destinam, que procuram fazer a investigação deste caso. E o Sr. Deputado Ascenso Simões fica muito nervoso quando nós procuramos apurar aquilo que são os factos e, portanto, convém que tenha mais calma. Muito obrigado.
Srs. Deputados, estas audições estão a correr exemplarmente. Vamos dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral para responder, tem 2 minutos, assim o desejar, é a última intervenção que terá na Comissão nesta audição e, portanto, tem a palavra, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada ao Sr. Deputado Carlos Monteiro por ter relembrado que eu não respondi a todas as suas perguntas. De facto foram algumas importantes, sem dúvida, e posso, se me permitem, congratular-me com o interesse que é manifestado no trabalho dos serviços que eu tutelo e também na maneira como nós procuramos corresponder àquilo que nos é pedido, porque de facto nós trabalhamos para a segurança de todos os portugueses. Em relação à avaliação que o Ministério Público faz, portanto, em termos de eventuais implicações para certas áreas da segurança interna, criminalidade, terrorismo, que o Sr. Deputado mencionou, pois é a avaliação do Ministério Público, eu não sei quais são as razões que o levou a fazer isso. De acordo com as competências que estão atribuídas aos Serviços de Informações de Segurança, cabe-nos a nós fazer a avaliação da ameaça global para o país e, portanto, eu acho que já tive a ocasião de explicar. Agora, se os senhores, portanto, do Ministério Público têm elementos, pois com certeza que têm razões para os terem, mas eu não tenho, não posso dizer porque é que o fizeram. No que respeita aos diferentes factos que surgiram, às diferentes referências na comunicação social, pois eu já tive a ocasião de dizer que eu não tenho elementos concretos, o processo está em segredo de justiça, quando eu tiver elementos concretos, os serviços de informações poderão pronunciar-se mais atentamente sobre o assunto. Neste momento, o que nós podemos fazer são cenários. E acho que cenários são hipóteses e acho que não vale a pena partilhar hipóteses, sobretudo sem ter os elementos todos concretos possíveis. Em relação ao que se passou à porta do quartel sobre PJ, enfim, com Forças Armadas ou Forças de... Enfim, eu, portanto, eu acho que isso está a decorrer um processo judicial e eu não me vou pronunciar sobre o que aconteceu ou não aconteceu nessa altura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária-Geral. Damos por concluída esta audição. Recordo os seus deputados do grupo de trabalho que às 14h30 será realizado na sala 8, aqui nesta sala, às 14h30 nesta sala, a reunião com o Sr. Comendador Arruda e às 15h30 temos audição do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte. Então, até já, Srs. Deputados. Muito obrigado.